Começa agora na Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir a gente catarinense via internet.
A política para as cidades em foco no Diário dos Municípios.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Alô, ouvinte! Começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da integração catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar as cidades, seus projetos sociais, seus programas de desenvolvimento, suas oportunidades de emprego e de geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua comunidade e que podem servir de exemplo para outros lugares serão apresentadas aqui no Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina e da sua região.
Esta é a edição de número 8 da série Diário dos Municípios. Eu sou Valmir Matos e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou Eduardo Rocha e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radioalesc@gmail.com.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do crescimento.
Bem, na Rádio Alesc Digital, vamos conversar com o secretário do Desenvolvimento Sustentável do Estado, deputado Onofre Sant'Agostini, que nos fala a respeito deste programa habitacional anunciado pelo governo federal e que terá, por certeza, uma parceria do governo do estado. O que o secretário do Desenvolvimento Sustentável, Onofre Sant'Agostini, tem para falar para os ouvintes da Rádio Alesc Digital deste programa, secretário?
Tudo aquilo que for possível ajudar, a secretaria vai estar à disposição. Muito embora nós discordamos um pouquinho da medida provisória, porque só vai ser beneficiados municípios com mais de 100 mil habitantes. E, mais uma vez, os municípios que nós chamamos de médios e pequenos vão ser discriminados. A nossa bancada federal já está propondo uma emenda na medida provisória para estender também esses benefícios aos municípios com menor população. Há uma certa contradição no projeto, nessa medida provisória, porque os partidos que dão sustentação ao governo federal, de modo muito especial o PT, alarga para todo mundo que precisa as casas habitacionais aos municípios pequenos. E, por outro lado, a medida provisória do governo federal é apenas para municípios de mais de 100 mil habitantes. Mas, além disso, nós vamos fazer todo o empenho, nós sabemos, o nosso governador quer realmente ajudar nesse problema das construções das casas habitacionais para pessoas carentes, e nós vamos colocar nossa secretaria à disposição para ajudar naquilo que for possível. Tenho certeza absoluta que a Coab aqui de Santa Catarina também vai fazer um empenho para colaborar nesse projeto, porque o nosso objetivo é ajudar principalmente as pessoas que não têm casa.
Na verdade, secretário, a intenção até agora é boa. Resta saber se na prática as coisas vão acontecer, né?
É verdade. Há muito disque, né? Nesse período que se avizinha as candidaturas, começa muita demagogia. Eu acho isso muito demagogia e na prática é zero à esquerda. Mas vamos esperar que esse é um projeto que realmente vem de encontro ao interesse da sociedade, principalmente da região e das pessoas mais carentes, que realmente não seja só demagogia, que efetivamente aconteça essa facilidade para as pessoas poderem adquirir suas casas. Tudo aquilo que for possível ajudar, nós estaremos à disposição.
Quanto à pasta do desenvolvimento sustentável, está tudo ok, né?
Tudo bem, nós estamos lutando, colocando a secretaria à disposição de Santa Catarina, principalmente no setor produtivo, fazendo com que o setor produtivo gere impostos e, acima de tudo, gere empregos nesse momento de que a nação brasileira vive.
Olha, muito obrigado, secretário, pela sua participação. Até outra oportunidade, quando a gente, naturalmente, vai voltar a falar mais a respeito do que se faz aqui em Santa Catarina.
Um abraço muito fraterno a todos.
Panorama do Crescimento. as cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
Agrolândia, cidade vai contar com sistema de saneamento básico.
Alto Bela Vista, prefeitura investe em maquinário pesado com recursos próprios.
Fraiburgo, município dá início ao censo socioeconômico visando identificar as características das famílias fraiburguenses.
Em Agrolândia, cidade vai contar com sistema de saneamento básico.
Agrolândia é uma das 48 cidades catarinenses incluídas no projeto do governo do estado para tratamento de esgoto sanitário.
A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento destinou R$12.300.000 para esta fase das obras, que deverão elevar de 12% para 80% o índice de esgotos tratados em Santa Catarina num prazo de 8 anos.
Além de Agrolândia, outras 6 cidades da região do Alto Vale do Itajaí serão beneficiadas com redes de saneamento básico: Taió, Salete, Pirama, Ituporanga, Lontras e Rio do Sul.
Em Alto Bela Vista, a prefeitura investe em maquinário pesado com recursos próprios.
A administração de Alto Bela Vista, município da microrregião do Alto Uruguai Catarinense, recebeu novos equipamentos que irão compor o parque de máquinas que estarão à disposição da população.
Um trator de esteiras novo da marca Komatsu e um rolo compactador da marca Dynapac foram adquiridos com recursos próprios da administração, no valor de R$550.000 para a aquisição do trator e R$265.000 para a compra do rolo compactador.
O prefeito Sérgio Schmidt salienta que essas aquisições são investimentos necessários para a realização do trabalho administrativo perante a comunidade, já que os equipamentos vão beneficiar os usuários das vias municipais e vicinais, além de atender às propriedades rurais. Por isso, a aquisição foi paga à vista com recursos próprios da administração pública de Alto Bela Vista.
Em Fraiburgo, Prefeitura Municipal dá início ao censo socioeconômico visando identificar as características das famílias fraiburguenses.
25 estagiários selecionados receberam treinamento coordenado pela Prefeitura e por empresas contratadas nas áreas de estágio e pesquisa.
Segundo um dos coordenadores, o secretário municipal de Administração e Planejamento, Eloy Ronal, os pesquisadores irão a campo sempre durante o período da tarde, de segunda a sábado, e os entrevistados vão atender a um questionário de múltipla escolha com 80 perguntas que vão tratar um perfil de aspectos como infraestrutura do domicílio, condição socioeconômica da família, necessidades habitacionais e de oferecimento de programas municipais nas áreas social e de saúde. A estimativa é de um prazo de 2 a 3 meses para a conclusão do censo.
O censo é uma das etapas de elaboração do plano local de habitação que começou a ser articulado no município com o objetivo de identificar as demandas e planejar estratégias de ação para suprir as necessidades habitacionais de interesse social.
Cidades e soluções.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios, e o destaque do programa de hoje vai para o município de Fraiburgo, aqui na rede.
Vamos saber do que se trata o trabalho que está sendo elaborado pela Prefeitura através da realização de um censo socioeconômico.
E quem está na linha é o secretário municipal de Administração e Planejamento de Fraiburgo, Eloy Ronal, que coordena o projeto.
Destaque na rede.
O objetivo é buscar informações socioeconômicas de todas as famílias residentes em Fraiburgo, em especial na área urbana e, em alguns casos, na área rural também.
É a possibilidade de ter um diagnóstico da realidade do município, né?
Exatamente. O município irá levantar informações da condição do domicílio, da condição do imóvel, da condição econômica de cada família, a questão de renda familiar, nem a questão na área social, se os programas sociais dos municípios têm desenvolvido, se estão atingindo a população, se estão cumprindo com aquilo que tem que cumprir, E a questão da saúde também, se está cumprindo com o papel da saúde, se os programas estão chegando até as famílias que realmente necessitam.
Quer dizer que é uma política de ação para a população, mas dentro da sua necessidade, no que representar o resultado do censo, né?
Exatamente. Após o resultado do censo, o município saberá exatamente em qual área deverá agir, na área da saúde, na área social e na área da habitação também. E servirá de ponto de partida para que o município possa realizar qualquer tipo de programa nesses três setores, social, saúde e habitação, podendo, nesse sentido, aplicar corretamente os recursos dentro daquilo que ele realmente tem a necessidade, porque ele tem levantado a informação correta.
Porque numa parte, Eloy Ranal, numa parte é administrar, tudo bem, mas administrar o quê? Dentro da realidade, dentro de um planejamento, o resultado do censo, né?
Para nós, simplesmente soltar algum tipo de programa ou realizar algum tipo de programa sem saber qual realmente é a necessidade, fica muito difícil porque não tem como mensurar valores ou o tamanho do programa. Dessa forma, quando nós tivermos o resultado, nós teremos o tamanho do programa, o valor que irá custar esse programa, porque nós sabemos a quantidade de famílias que vão aderir ou que vão ter a necessidade desse programa.
Já tem um prazo, assim, para a conclusão do censo?
Nós temos até o final do mês de maio um prazo estimado para concluir. Ele, além de auxiliar nas ações de curto prazo, também vão auxiliar nas ações de longo prazo para o planejamento futuro de tanto do plano plurianual quanto dos próximos orçamentos.
E esperamos, em breve, poder falar melhor o resultado desse censo e das aplicações aí em Freiburgo. Muito obrigado.
Eu que agradeço e estamos sempre à disposição.
Destaque na rede.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Olá, amigos. Olha, conhecer aspectos econômicos, culturais, sociais e telefones de Lages e de municípios da Serra Catarinense está mais fácil a partir de agora. Numa iniciativa pioneira, foi lançado o primeiro portfólio que trata da Serra Catarinense e, paralelamente, a 14ª edição do Guia Múltiplo, a lista telefônica regional serrana. Os dois produtos foram apresentados durante uma festa para a imprensa e empresários, além de representantes da sociedade civil organizada. Para se ter uma ideia, estão inseridos nesta edição 12 mil nomes, 6.500 só de Lages e o restante dos demais municípios abrangidos. Eles estão distribuídos ao longo de 262 páginas. Para este ano, foram produzidos 27 mil exemplares do guia principal e ainda 6 mil do guia de bolso. Vale lembrar que nesta edição colocaram ainda uma segunda capa que possibilita aos usuários dos demais municípios excluir do início do guia a parte que pertence a Lages. Para a elaboração e montagem do guia múltiplo, foi utilizada uma equipe de 28 profissionais que levaram 11 meses para concluir o trabalho. Somente para fazer chegar a todos os anunciantes e em 12 mil residências de Lages e região, eles vão levar um mês. Outros números da elaboração do Guia Múltiplo indicam que foram efetuadas mais de 37 mil ligações para conferência e pesquisa dos nomes a serem inclusos, além da necessidade de se percorrer mais de 50 mil quilômetros rodados dentro de Lages para a venda e coleta dos dados. A página na internet tem uma média de 18 mil acessos. Vai lá, ó, www.guiamúltiplo.com.br. Até a próxima, muito grato.
O comentário de Walter Filho.
A
Amigo ouvinte, a edição de número 8 do Diário dos Municípios termina aqui.
Sites consultados para o programa de hoje:
www.altobelavista.sc.gov.br,
www.agrolandia.sc.gov.br,
www.fraiburgo.sc.gov.br.
Nós aguardamos a sua opinião sobre essa iniciativa da Rádio Alesc Digital.
Entre em contato pelo e-mail radioalesc@gmail.com.
Muito obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.